UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, e com...
Eu, Pacífico.
O Pax. Luísa é Lolis, Pacífico é Pax, somos as mesmas pessoas.
Pax
então,
Lolis. E dentro dessa ideia nossa, né, Lolis, que a gente já está os ouvintes já estão acostumados, que nós estamos discutindo esse momento da política brasileira, um momento difícil para a sociedade. E já conversamos aqui com vários e vários professores, cientistas, políticos, filósofos daqui da UFMG, na sua grande parte, da USP, da Federal Fluminense, da PUC.
Brasília também,
né? UNB. Exatamente, de diversas coisas. E hoje a conversa vai estar em outro nível, dentro desse mesmo tema, né?
Dentro desse mesmo tema, né? A gente, considerada parte fundamental das articulações políticas, o discurso é um elemento importante a ser discutido dentro da atual conjuntura brasileira. E hoje a gente conversa, então, com o professor associado da Faculdade de Letras da UFMG, professor Wander Emediato. Muito bom dia, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação, professor.
Bom dia. Com prazer a gente discutir esse tema aí com vocês.
Professor, vamos começar de um conceito mesmo, né? O discurso. O que, que é o discurso, professor?
Olha, o discurso, a gente, em primeiro lugar, a gente define pela negação do que ele não é. O discurso, ele não equivale a texto, né? Não equivale a uma frase, ele é um dispositivo enunciativo, né? Que inclui diferentes instâncias, né? Então, o que a gente, uma maneira simples de compreender aqui para nós, né? O termo é entender que os discursos, eles se enunciam e circulam na sociedade e dependem das condições de produção, então de cada sociedade ou de cada grupo, que está envolvido não só na produção, mas na interpretação dessas variadas palavras que circulam na sociedade. Então é um dispositivo extremamente complexo e o nosso estudo é, inclusive, de natureza, podemos dizer, pluridisciplinar, que ao mesmo tempo tem aspectos linguísticos, tem aspectos retóricos e tem aspectos também psicossociais envolvidos.
Professor, o domínio da oratória, ele interfere no discurso e na percepção desse discurso?
Olha, o que a gente chama de oratória, geralmente está vinculado a uma tradição clássica grega. Então, quando a gente estuda discurso, nós nem estamos necessariamente definindo como uma competência de dizer ou uma competência especificamente oratória, né? Além desse conceito de oratória, que leva a uma concepção de uma estratégia, de uma competência para falar, na verdade, nós entendemos mais uma dimensão, digamos, retórico-discursiva, o que inclui não só aquele que fala, mas também os diferentes, digamos, auditórios, né, ou públicos para os quais se fala, as diferentes razões, valores, argumentos, ou, enfim, aquilo que poderia, né, falando especificamente da dimensão retórica, ser entendido como discurso persuasivo. Nós não entendemos o discurso apenas como, enfim, nessa dimensão da persuasão, ela está incluída, mas lembrando que de um lado está um participante, que a gente geralmente, né, em retórica a gente chama de orador, que quer persuadir, mas do outro tem também os auditórios que ou se deixam persuadir ou se colocam nessa situação de ficar sob a influência desses discursos. Então, é um dispositivo, na verdade, bastante complexo, né? E que a gente não pode simplificar como muitos simplificam, como se, por exemplo, às vezes falam de mídia, que a mídia influencia, ou que o discurso político ele manipula. A gente poderia dizer, de uma maneira simplificada, que todos os discursos manipulam e, ao mesmo tempo, são manipulados dentro de um dispositivo que inclui quem fala e aqueles para quem se fala alguma coisa.
E é possível, então, professor, desenhar aí um discurso dominante da política brasileira hoje, nesse nosso momento?
Olha, um discurso dominante, quando a gente fala de discursos dominantes, a gente pode entender, de um lado, numa perspectiva, digamos, que é bastante comum nos estudos do discurso, sobretudo na década de 60, que é a problemática da dominação ideológica. Uhum. Né? Então se fala de ideologias dominantes ou de lutas ideológicas dentro de um campo. Por exemplo, poderíamos analisar a situação atual como uma luta discursivo ideológica de diferentes campos, que muitas vezes é simplificada muito em termos de uma dicotomia esquerda-direita. Isso aí em ter... Uhum. Né, há uma possibilidade de se analisar assim, né, mas aí nós estaríamos dentro de um campo, inclusive até um pouco superado, né, que era muito forte na década de 60, de certa forma reduzir as lutas políticas dentro dos seus sistemas de pensamento esquerda-direita. Nós sabemos que a situação não é tão simples assim, porque de um lado existem as práticas políticas que são bastante comuns quando a gente vê como que as diferentes instâncias governamentais administram a questão pública. Outra coisa é o discurso que às vezes veicula ou pretende veicular, digamos, posições ideológicas dentro do campo do sistema de pensamento. Mas então o que eu queria enfatizar é que em termos de existe sempre uma dicotomia e a gente precisa sempre perceber uma separação entre o que é de natureza discursiva, o que se fala, e como que os atores efetivamente agem dentro da dimensão do agir político e do agir, digamos, administrativo. O dispositivo político é um dispositivo complexo. Ele não envolve apenas os homens e mulheres políticos, aqueles que fazem política dentro dos partidos, dentro do parlamento ou dentro do governo. Eles envolvem também a instância cidadã, que a instância midiática, a instância jurídica. Nós estamos vendo aí que existe um processo que tem uma natureza jurídica e tem uma natureza política. Né? A gente vê que existe uma discussão cidadã, uma discussão também militante, né, que busca semantizar o fenômeno, ora como tendo uma dimensão, digamos, mais ideológica e fundada em sistemas de pensamento, ora são puramente estratégicos, né? Uma semantização de processo, por exemplo, no que nós estamos vivendo atualmente, o processo político do impedimento da presidenta, em termos de um grupo que quer semantizar discursivamente isso dentro do conceito de golpe, né? O que é um conceito que busca, né, dentro dessa luta discursiva, deslegitimar o processo, e do outro lado, um outro grupo que pretende lutar para semantizar o problema como necessariamente impeachment, o que seria inseri-lo numa legitimação jurídico-política. Então a gente vê que por detrás da luta ideológica, né, que existe, efetivamente, existe também uma luta discursiva estratégica para semantizar e significar, e às vezes até ressignificar, conceitos como democracia, por exemplo. Né? Porque hoje nós temos, no cenário político, várias tentativas de ressignificar esse conceito. Né? E onde está o verdadeiro conceito de democracia? Ele, na verdade, ele não existe, porque são noções. Noções que são argumentadas e o tempo inteiro ressignificadas pelos grupos em função de suas estratégias e de suas finalidades discursivas. Então, é por isso que nós compreendemos o discurso sempre como um dispositivo enunciativo complexo. Por exemplo, o discurso político, nós não analisamos como o discurso dos homens e mulheres políticos apenas, embora seja uma dimensão importante, mas como um dispositivo que inclui essa palavra dos homens e mulheres políticas, o que se enuncia e se circula nas palavras, nas diferentes instâncias de discussão, né, que a gente chama aí de instância cidadã, que é muito complexa e diversificada, inclui, né, sociedades organizadas, movimentos sociais, sociedade civil, empresários, a instância midiática que tenta fazer uma mediação, né, pelo menos é para isso que ela serviria, para mediar, né, a palavra que surge, que circula na instância política e aquilo que seriam as expectativas, a ética e as razões que mobilizam a instância cidadã. E, de outro lado, nós sabemos que tem uma dimensão jurídica importante que atua como reguladora dos comportamentos, não só os comportamentos administrativos, mas também os comportamentos discursivos de todos os atores envolvidos, né? Então, a única coisa que nós não devemos fazer nesse momento é simplificar esse fenômeno que ocorre atualmente dentro de dicotomias que são, na verdade, produtos de uma luta discursiva dentro do campo mais da militância, que procura reduzir tudo nessa dicotomia de esquerda-direita ou golpe-impeachment, que na verdade são apenas noções, né? Na realidade, por exemplo, como objeto do real, não existiria nem esquerda, nem tampouco direita, né? Mas no discurso nós podemos ver isso representado nas falas de uns ou outros atores, o que é cada vez menos, inclusive, identificável no Brasil, né? Discursos que realmente representem sistemas de pensamento, por exemplo, de direita, um sistema liberal, por exemplo, ou sistemas de pensamento de esquerda, um socialismo, ou diferentes maneiras de interpretar e de argumentar nesse sentido. Estou me fazendo compreender.
Sim, a gente está entendendo aqui a questão do conceito também, professor, com o senhor. E aí, até eu não sei se é uma simplificação, mas pensando, a gente relembrando um pouco da nossa outra referência de impeachment, né, que é o impeachment do Collor, na votação da Câmara e agora também, a gente vê uma repetição, né, da votação de falarem pelo meu Estado, pela minha família. Isso mostra essa perpetuação do discurso, professor?
O discurso, na verdade, é algo interessante, porque, numa perspectiva, o discurso de hoje, que a gente poderia dizer, né, que seria o discurso político atual, na verdade, ele é sempre uma volta de discursos antigos, né? O discurso tem uma memória, ele é fundado historicamente. Então, às vezes, aquilo que... Por isso, nós, às vezes, temos uma sensação... Né, uma impressão, até no senso comum, e que não é equivocada, de que o que se vê hoje é algo que a gente já viu antes, né, não só no impeachment de Collor, como em outros momentos históricos do país, a renúncia, o suicídio de Vargas, o golpe de 64, toda essa memória, né, ela é muito interessante, porque ela é reconvocada para atuar no momento político atual, e isso alimenta discursos, né? Às vezes coisas que a gente percebe de atores políticos que vão até Getúlio para tentar fazer analogias entre um processo ocorrido naquele contexto, que era um contexto bastante específico, né? Ou de Jango, ou de Jânio Quadros, ou Collor, como você citou bem, e que volta hoje e, às vezes, com uma roupa nova, mas, na verdade, é o velho que se projeta no novo, né? A gente diz que o discurso é sempre a atualização da volta daquilo que já foi um dia, os já ditos, né? Os pré-discursos, os pré-construídos. Nós não estamos o tempo todo evoluindo, né? Porque essa concepção evolucionista, inclusive, já foi desfeita pelos estudos do Foucault. Nós, na verdade, o que a gente fala hoje, nós poderíamos, né, ver esses ecos até, né, em discursos muito mais antigos, de séculos atrás. Mas, em específico, em relação ao Collor, o que a gente vê é que nós temos... um procedimento que é bastante parecido em termos jurídicos, existe uma denúncia, como existia no caso do Collor, com uma diferença bastante evidente. No caso do Collor, isso apontava para o que a Constituição prevê no artigo 86, que fala do impeachment como crime penal comum. Havia questões relativas a desvio de, enfim, recursos públicos, e agora é mais o crime de responsabilidade, né? Algo que diz respeito à lei orçamentária, à improbidade administrativa, ou seja, também no processo em questão não está ainda colocado o problema de pena comum. E como cada ator, né, social tenta significar isso para os seus devidos fins estratégicos, né, dentro do campo político, a gente vê como que isso divide, né, às vezes até no campo passional, né, nós vemos aí muito ódio, muita emoção dentro desses discursos. Essa questão, né, que parece ter chocado muito o país, a mim não me chocou nada, eu presenciei os discursos no dia da votação, e eu tenho até discutido isso muito, né, em que se falou muito no discurso dos políticos, naqueles 10 segundos que cada um tinha na hora de pronunciar o seu voto. É praticamente como se fosse um pronunciamento do tamanho de um Twitter, digamos assim, porque havia um acordo de se falar no máximo 10 segundos, o que caberia nesses 10 segundos e que seria significativo na retórica, digamos, discursiva de cada político. E outra coisa é o que aconteceu antes dessa votação, né, nas 48 horas que precederam, que foram discursos extremamente longos nas tribunas da Câmara Federal, em que cada político falou, às vezes, uma hora, duas horas, houve discursos de até 3 horas, né? Esses discursos, esses pronunciamentos anteriores ao dia da votação foram muito pouco criticados e comentados. E ali que estava a verdadeira argumentação, o aprofundamento, né, de cada posição, e que já orientava para o voto de cada um. No dia da votação foi bastante curioso, porque parece que houve uma audiência muito grande em um acompanhamento da população em relação ao voto efetivo, que já era conhecido, né, nos dias anteriores pelos discursos mais longos, e que cada um tinha 10 segundos. Nesses 10 segundos, realmente houve uma repetição e que, de um lado, você via uma gradação na retórica política antes de proferir o voto, que vinha da família, né? Depois para o estado ou município onde o deputado teria os seus votos. E em seguida você via o meu município, o meu estado e, por último, o Brasil, numa gradação, o que era bastante natural. O sujeito fala para a sua família, e por que não, considerando que no país ainda impera muito as políticas oligárquicas de família, e que família é um valor que muitos brasileiros ainda consideram como sendo um valor importante, conservador, de certo, mas importante, e lembrando que a família é um aparelho ideológico do Estado. Depois falava para os seus eleitores mais próximos, o meu município, depois para o Estado, né, que também continha parte do seu contingente eleitoral, e depois para o Brasil inteiro, fazendo uma certa emissão, né, uma enunciação em direção aí à nação, às manifestações. Do outro lado, era muito marcado também os discursos dos 10 segundos, porque a gente já percebia o voto do deputado quando ele, por exemplo, falava a palavra golpe. Então, golpe já marcava também uma relação entre esse homem político em relação ao seu eleitorado, aos seus apoiadores, de forma que, de ambos os lados, a gente via proferimentos curtos, onde se encapsulava o que era considerado pertinente em relação ao laço, digamos, espiritual, intelectual e afetivo que se queria veicular pelo discurso entre o parlamentar e a sua área de difusão eleitoral. Então, a mim não chocou absolutamente nada, porque nós temos mesmo, né, esses tipos de relação. É o Congresso que o Brasil tem e que, para mim, representou bem a cara do nosso país, né? A dimensão não só ideológica, que é menor, né, como também a dimensão afetiva, valorativa, de modo que eu acho que o que a gente viu ali é como os políticos conseguiram incluir num espaço extremamente curto aquilo que achava pertinente para a sua relação retórica com os eleitores, né? Uns odiaram, outros certamente gostaram, né? Agora, o aprofundamento mesmo, que isso aí me impressionou um pouco, porque eu vi muito pouca repercussão sobre isso, inclusive na mídia e nas redes sociais, foram reações em relação aos discursos proferidos nas 48 horas que antecederam a sessão de votação, que é onde tinham discursos muito mais longos, em que a gente poderia analisar, por exemplo, questões relacionadas a ideologias, posicionamentos, valores, né, lugares comuns e coisas desse tipo.
Ok, professor Wander Emediato, muito obrigado pela participação aqui no Conexões, professor, e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Eu agradeço a vocês, bom trabalho.
Professor Wander.
Sim.
Eu já vou fazer o convite ao senhor. Agora nós estamos na fase do Senado. Eu estou acompanhando esses discursos mais longos que o senhor está falando.
Certo.
Mais à frente, a semana que vem, o senhor poderia voltar a conversar conosco sobre essa
claro,
ação?
Perfeito. Claro, com prazer. Aí vocês me ligam, a gente agenda. Sem
combinado,
problema.
Professor.
Então, tá certo. Professor Wander Emediato.
Obrigado, gente.
Obrigado, tchau. Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos com o professor da Faculdade de Letras, professor associado da Faculdade de Letras, Wander Emediato. Falamos aí um pouco sobre o discurso, né? Desde o conceito até uma análise interessante aí, professor.
Você tinha noção que nós vimos... Gente, foi o seguinte, eu e a Luísa, nós estamos acompanhando, eu vendo, aí nós já estamos há uns dias discutindo quem que vai poder falar sobre isso, né? É. E aí eu falei, é a publicidade? Lá na comunicação? Na Letras? Análise do discurso.
Fomos chegando, né? Fomos conversando com os professores, chegamos até o professor.
Aí os
Wander
nossos
Emediato.
Produtores, os nossos produtores, que é o Paulo Madri e a Silvia Procópio, eles são muito jovens, não que a Luísa Glória seja mais velha, que ela também é jovem.
Meus
também.
Os cabelos brancos enganam.
É.
Sou jovem.
Não. Aí eles não entendiam o que a gente queria discutir.
É. É isso aí. Muito bem.
Forme a sua crítica.
Daqui a pouco essa entrevista estará na nossa página, como sempre, basta acessar www.fmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, junto com essa, todas as outras entrevistas realizadas aqui no Conexões e também o nosso debate, né, as entrevistas realizadas no domingo, dia 17, que a gente fez aqui na programação.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.